Bom dia.
Bom dia.
Estamos muito alegres do Senhor por estarmos juntos. Temos o privilégio de juntos buscarmos a vontade do Senhor, a face do Senhor. E conhecermos ao Senhor juntos. Estou vendo aqui, os irmãos lá atrás, é sempre assim um pregador, né? Irmãos, cheguem juntos aqui, né? Eu convido os irmãos, mas fiquem à vontade para estar onde vocês estão, tá bom? Meu nome, para quem não me conhece ainda, é Billy, mais conhecido como Billy Pinheiro. E estou com a minha esposa Damares aqui, moramos no Rio de Janeiro. E eu não me lembro exatamente quando eu me tornei um crente em Jesus. Algumas pessoas têm um marco, né? Paulo foi naquele dia que ele caiu do cavalo ali em Damasco, né? O senhor chamou. Naquela forma, né? Dramática. Mas eu realmente não me lembro. Mas não tem nenhum drama quanto a isso. Mas eu sei que a partir dos meus 18 anos, eu tive mais convicção da minha salvação em Cristo Jesus. E desde lá já se passaram um tempo, né? Já se passaram 36 anos, eu estou com 54 agora. Pela graça do Senhor, né, temos caminhado, temos prosseguido. E esse é o desejo do coração de Deus. Que cada um de nós, tendo iniciado uma caminhada com o Senhor, a gente possa prosseguir até aquele dia em que estaremos com Ele. Mas até lá, o Senhor deixou conosco algumas responsabilidades. O Senhor nos deu algumas incumbências. Até lá, há alguma coisa para fazermos aqui nessa caminhada, nessa peregrinação. Até que o Senhor volte, até que encontremos com o Senhor. Está sobre os nossos ombros. Levar o testemunho do Senhor. Assim como os sacerdotes no Antigo Testamento. Lembra daquela figura? Eles colocavam a arca sobre os ombros e prosseguiam. E nós devemos prosseguir no testemunho de Jesus. E nós, para isso, temos toda a graça de Deus. Quando vemos o Senhor Jesus, nos foi dado o seu Espírito Santo. A parte do Espírito, irmãos, nós não podemos nada. Aliás, até podemos. Podemos ser religiosos. Podemos ser pessoas que seguem regras, ordenanças e tradições dos homens, mas que ao final não produz vida alguma. Mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos prosseguir a nossa caminhada. Então, me alegro muito de estar aqui com os irmãos, nessa cidade, né, de Aparecida, de Goiânia. E aqui Deus tem dado a vocês essa responsabilidade e também, ao mesmo tempo, este privilégio de serem testemunhas de Jesus aqui. E para isso, Deus deu a cada um de vocês todo o suprimento para que vocês prossigam firmes e deem esse testemunho firmes no Senhor. Nós vamos estar meditando algumas coisas aqui. E o irmão Alberto vai estar com os jovens, né? O irmão Décio vai estar, ele estará aqui dividindo comigo essa responsabilidade com os adultos e com os irmãos. E carecemos das orações, né, dos irmãos, para estarmos meditando a palavra de Deus. O Senhor é quem envia a sua palavra, né? Que o Senhor fale conosco, estejamos abertos ao Senhor para Ele falar conosco. A parte que eu tenho a responsabilidade, né, os irmãos convidaram para estar falando é sobre a vida cristã normal. Vida cristã normal. Que Deus nos ajude nesse aspecto. Eu queria ter uma palavra de oração antes de meditarmos. A palavra: Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse momento diante de Ti, Senhor. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, a cada um de nós, e encomendamos a Ti, Senhor, esta manhã, esta primeira parte da manhã, no ministrar a Tua palavra. Precisamos de toda a ajuda do Teu Espírito, Senhor, para falarmos, para ouvirmos, para recebermos. E nós confiamos ao Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações, a Tua palavra, possa tomar a Tua palavra e avivar o nosso coração, possa trazer clareza, revelação, Senhor, entendimento espiritual, Senhor. Que a palavra do Senhor seja recebida em cada um de nós, no poder do Teu Espírito, Senhor. Pedimos assim que o Senhor esteja aqui conosco e nos guarde, Senhor, e também repreenda o inimigo em toda e qualquer tentativa dele de obstruir a Tua vontade aqui, Senhor. Nós nos colocamos as Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O que é vida cristã normal? Eu, quando recebi esse convite de vocês, o que me ocorre primeiro é que talvez alguns de vocês... Opa, muito obrigado, irmão. Receberá o galardão de um copo de água. Mais do que isso. Quando eu recebi o convite, todo mundo fala de vida cristã normal, nós pensamos logo no livro do irmão Ótimo ali, né? O mais conhecido, onde tem aquele livro clássico, e quem não leu, eu recomendo ler aquele livro. Me lembro que eu li aquele livro ainda com meus 22 anos, por aí, e muito me ajudou. Depois, muitos anos depois, eu vim a ler novamente. E de fato, o Senhor nos ajudou bastante. Na perspectiva do que o irmão coloca ali, ele não coloca de outra forma, né? E resumidamente, ele pega Gálatas 2:20 e diz, né, aquela expressão de Paulo, que agora, né, o viver dele já não era dele mesmo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que está chamando de vida cristã normal é que Cristo é quem vive no cristão. É uma vida substituída. É uma vida que não é você vivendo por você mesmo, mas Cristo que habita em você, vive em você. E ali então, o nosso irmão, pela graça de Deus, ele mostra, né, usando o livro de Romanos, capítulo 1 ao 8, os aspectos desta vida em Cristo. Né, e toda necessidade que nós temos de depender, né, de vivermos em Cristo. E de fato, né, fora de Cristo não há nada que tenha valor. Fora de Cristo não há nada que permaneça. Fora do Senhor não há absolutamente nada. O que seria, né, normal? O que é normal para nós? Quando nós falamos normal, a gente tem que ter uma referência, não é verdade? Para a gente comparar. A gente diz, ah, aquela pessoa não é normal. O que a gente quer dizer com isso? Né? Que, de certa forma, na nossa mente, a gente tem um modelo daquilo que é normal, e quando a gente compara com aquele modelo que nós já temos na nossa mente, a gente diz que aquela pessoa é normal ou não normal. Se você vai tomar um leite de manhã e aquele leite, né, ele está azedado, você vai dizer, isso não está normal. Você tem a sua experiência de tomar leite, o que é normal para você. E quando nós, gente, então, irmãos, vai abordar essa questão, vida cristã normal, qual é a nossa referência? não pode ser outra a não ser a referência de Deus. O que é normal aos olhos do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu para nós. E o que Deus estabeleceu para nós? De fato, né, quando nós lemos a palavra de Deus, talvez você possa descobrir isso para mim, porque eu não descobri ainda, nenhuma vez na Bíblia, essa expressão, vida cristã. Você já viu? Mas não tem problema, nós nos identificamos falando vida cristã, fica fácil da gente entender. Mas de fato, existe a vida de Cristo. Não existe essa expressão na Bíblia, mas não está errado você falar, não fique com neuro aí agora, ih, não, não tem na Bíblia, então eu não vou falar isso. Não, é uma boa forma, né, de nos identificarmos quando a gente está falando de sermos entendidos. Mas de fato não há essa expressão. Mas o Espírito de Deus colocou na sua palavra aquilo que é, aos olhos de Deus, o normal para os seus filhos, aquilo que é o ideal de Deus, aquilo que é o ideal do Espírito Santo. Por exemplo, você acha que o normal para o Filho de Deus é que ele viva uma vida derrotada? Isso é o normal? Talvez isso seja o comum, mas esse é o normal aos olhos de Deus? Talvez seja comum que a gente tenha muitos altos e baixos, mas esse é o normal, é o que Deus deseja para nós? Não. Então, quando nós falamos normal, é do ponto de vista de Deus, daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para nós, naquilo que nós olhamos para a pessoa de Jesus, no Verbo encarnado, e nós percebemos nele, e naquilo que o Espírito Santo nos foi dado como um penhor, né, como uma garantia em nós, que somos filhos de Deus, nós temos esse selo de Deus, aquilo que o Espírito Santo faz e quer fazer em nós, isso é o normal. Então essa é a nossa referência. Então quando você olhar para a sua vida e você se comparar com aquilo que Deus propôs para você, então você sabe se você está normal ou não. Ou seja, aquilo que é comum pode não ser o normal de Deus para nós, está certo? Pode ser o comum. A igreja, por exemplo, e profeticamente está dito isso, que no tempo antes da volta do Senhor vai estar atravessando um período de apostasia. Isso é o comum, mas isso é o normal? Não, tem uma anormalidade aí. Então o desafio para cada um de nós é: como estamos? Estou numa situação normal aos olhos de Deus? Eu preciso, sabe, de alguma maneira, buscar de Deus que toda a minha normalidade caia por terra, que eu entre na normalidade de Deus? Então essa é a resposta que a gente precisa dar. E eu estive pensando no que trazer, né, com os irmãos, meditando e orando. O que é normal? Né? O que a gente poderia considerar normal? Eu poderia ir na linha do nosso irmão ótimo ali, do livro, né? Mas eu não escolhi fazer isso. Tem várias formas de abordar isso. Então, por exemplo, eu fiquei pensando na questão da nossa vida, no crescimento, desde que nascemos em Jesus até o momento em que nós estaremos com o Senhor, num período normal. E me pensei, por exemplo, em João. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, existe ali uma normalidade do Espírito Santo em que ele traduz em algumas palavras, em algumas estaturas espirituais. Aquele que acabou de crer em Jesus, ele passa a ser um filhinho. João vai dizer: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Contudo, o que mais? Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo justo. Os filhinhos. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Mas ele diz também jovens. Jovens ali não é jovens como alguns aqui, né? Não é estatura. Não é estatura simplesmente física, cronológica. Porque nem todos os jovens cronologicamente têm aquela característica que João fala. Ele diz, jovens, eu vos escrevi porque... Está até no tema aí da conferência, né? Porque sois fortes. Nem todo jovem, jovem cronologicamente falando, ele é forte ainda na palavra. Alguns nem creram ainda no Senhor, né? Ali é jovens, Paulo está falando, desculpa, João está falando no aspecto espiritual. Jovens, eu vou escrever que sou esforço, tempos, do quê? Vencido o maligno. Essa é uma característica daquele que é jovem na fé, no crescimento em Deus. Pais, a ele do pais também. Aqueles são maduros do Senhor. Eu vos escrevi por quê? Porque conheceis aquele que é desde o princípio. Quem é esse que é desde o princípio? O princípio é o Verbo. Eles conhecem o senhorio de Cristo. Não da maneira mental, né? Intelectual, mas experimental. Na realidade. Então isso é algo normal. Filhinhos, jovens, pais. Esse é o padrão normal de Deus. Se alguém tem muito tempo de caminhada na fé e ainda permanece naquele primeiro estágio de filhinhos, alguma coisa está errada com ele. Porque esse não é o padrão normal de Deus. É algo anormal. Entende, irmãos? É algo anormal e deveria ser feita alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Você compara com o padrão de Deus e olha para você. Poxa, está alguma coisa errada aqui. Então, em várias maneiras, né, de olharmos, ou você poderia olhar também o que é normal, eu me lembrei, né, lá em Gênesis, falando sobre Noé. É algo normal de Deus para nós, aquela expressão, né? Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Essa é a história de Noé que viveu, esqueci agora, quantos anos, 900 ou alguma coisa? Essa foi a história que o Espírito Santo registrou de Noé. Tem outros fatos da vida de Noé lá, mas quando o Espírito Santo quis resumir qual é a história, aquilo que importa, aquilo que é central, ele diz, Noé achou graça diante de Deus. Essa é a normalidade. Noé andava com Deus, isso é a normalidade. Noé era justo e íntimo entre seus contemporâneos, essa normalidade de alguém que tenha Deus, que seja um testemunho nessa terra para a sua geração. Isso é normal. E Noé teve filhos. Isso é normal que cada um gere filhos espirituais. Que ganhe outros para o Senhor. Filhos na fé. Ou não? Né? Então, nós poderíamos pegar vários assim, exemplos da palavra de Deus para meditar nele. Eu escolhi um outro para meditarmos nesses dias aqui, da experiência da vida de Paulo. Paulo foi um irmão que, para mim, né, o Espírito Santo permitiu tantas experiências na vida dele. e que ficaram registradas e que se tornaram a palavra de Deus para o nosso ensino, para o nosso encorajamento nesse tempo, para toda aquela geração que viria após aquele irmão, para toda a história da igreja, como modelo, como Deus trabalha, o que Deus faz. Não que Paulo seja perfeito, de maneira alguma. Paulo era pecador como nós, ele errou, e mesmo a palavra de Deus tem alguns registros, né, de alguns escorregões dele, né? Às vezes ele entendeu algumas coisas que não era bem aquilo, e mesmo Paulo, a gente lê as cartas, a gente vai vendo como a revelação de Deus foi assim crescente na vida dele. Paulo, ele chega a dizer no fim da vida dele, Deus salvou a todos, eu o principal dos pecadores. No início ele era o principal, o menor dos apóstolos, depois no final ele era o principal dos pecadores, né? Está quebrantado já, né? Ainda que ele fosse, né, alguém salvo pela graça de Deus, era uma nova criatura, mas ele estava sujeito ainda. Ele, lá em Romanos, mesmo está lá, né? O bem que eu quero fazer, o que, que eu disse? Eu não faço. Mas o mal? Isso eu faço. Meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso não era quando ele era incrédulo antes, que estava lá antes de ter caído do cavalo, não, irmãos. Isso já foi depois, quando está escrevendo aos Romanos. Mas ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Em Cristo ele obteve a vitória. Mas ele passou os períodos de luta, como você e eu passamos. Muitas lutas, muitos embates. Mas ele aprendeu como andar em vitória em Cristo Jesus. Ele aprendeu, como nós dizemos lá no início, em Gálatas, ele vai dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que glória. Cristo vive em mim. Ele aprendeu. Precisamos aprender isso, né? Que aí a gente não vai ficar lá mais lutando com o mal que a gente não quer fazer, nem com o bem que a gente quer e não consegue, né? Cristo vive em mim. E aí, Paulo, né, vamos abrir lá para você me acompanhar, se quiser acompanhar também, se não, só preste atenção. Paulo, quando escreveu a sua última carta, né, 2 Timóteo, capítulo 4, ele está escrevendo a sua carta a Timóteo, o seu filho na fé, a quem ele amava, e ele estava como que ali passando um bastão para Timóteo. Tem uma corrida, né? Lembra a corrida, né, de revezamento? Nós tivemos a Olimpíada há pouco tempo, né? Então o corredor corre, faz a sua parte, agora ele tem que passar o bastão para outro. E Paulo está ali como que encarregando o seu filho Timóteo, filho na fé, a prosseguir com aquele testemunho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dar algumas instruções, algumas palavras de encorajamento. E onde Paulo estava quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo? Que situação que ele estava vivendo? Estava na prisão. No final da sua vida. Então vamos ler alguns versos. Timóteo, 2 Timóteo 4. A partir do verso 6. Já quanto a mim, estou já sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha que coisa, Paulo estava ali na prisão, e essa prisão que Paulo estava, a segunda prisão dele, não era como a primeira. A primeira, você se lembra, até tem as cartas da prisão, né? As cartas da prisão, né? Efésios, né? Tessalonicenses, Filipenses, Filemon, ele escreveu aquelas primeiras cartas na sua primeira prisão. Na sua primeira prisão, vocês se lembram que ele estava como que numa prisão domiciliar. Estava grudado nele sempre um soldado romano, né? Mas ele tinha liberdade, estava na casa. Agora, nessa segunda, não. Ele estava na masmorra. Para quem viu aquele filme Ben-Hur, quem viu, lembra aquele tipo de prisão que aquelas mulheres foram colocadas ali, era aquilo. Sem luz, praticamente, úmido, molhado. E o destino de quem entrava naquela prisão eram dois. Ou ele saía de lá leproso, doente, para morrer, ou ele era decapitado mesmo. E Paulo sabia disso. Então ele está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, que o tempo dele já estava cumprido, que ele em breve seria decapitado. Alguém que seria decapitado está escrevendo essas palavras aqui. Leia essas cartas. Que carta maravilhosa! Nenhuma nota de tristeza, nenhuma nota de depressão, nenhuma nota de revolta com Deus, nenhuma nota dizendo: poxa, não compensou, Timóteo, olha, Timóteo, vai cuidar das suas coisas, vai viver a vida. Não. Pelo contrário. Ele diz: suporta as aflições, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, olha, eu já estou partindo. Mas você, continue firme. Leia a carta. Encoraja. Mas ele vai dizer, versículo 7. E aqui eu quero, irmãos, usar este verso 7 para exemplificar aquilo que eu gostaria de dizer, o que é normalidade na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Paulo vai dizer: combati um bom combate. Ele está olhando assim para trás, é claro. É como se estivesse fazendo uma avaliação da sua vida até aquele momento. Ele estava pronto já para partir. Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Que testemunho, né? Que testemunho! Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então esse é o testemunho de Paulo. Este é o testemunho que ele está no final da sua vida, Timóteo. E nessa expressão, para mim, sabe, irmãos, há aqui uma normalidade de Deus na nossa vida. Eu gostaria de usar essas três expressões de Paulo nessa sua frase. A primeira é: combati o bom combate. Completei a carreira, segunda. E terceira, guardei a fé. São três dimensões da nossa vida. Quando fala, Paulo diz: guardei a fé, essa dimensão está relacionada a Deus. E a palavra para nós nessa dimensão é, com relação a Deus, é fidelidade. Completei a carreira, é uma dimensão que está relacionada a nós mesmos. E a palavra que deve expressar, ou que deve assim como que resumir esta frase, é perseverança. Combati o bom combate, está na dimensão do nosso inimigo, relacionado ao nosso inimigo. E o que resume é luta. A própria palavra combate, resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá. Nesse combate a palavra é resistir.